DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW África. Eu sou Taina Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. Tshisekedi é declarado vencedor das presidenciais na República Democrática do Congo, mas a Igreja Católica e o outro candidato da oposição, Martin Fayulu, contestam os resultados.
Nous ne pouvons pas accepter au bout de ce long chemin.
Não podemos aceitar, depois deste longo caminho, que a vontade do nosso povo não seja respeitada. Por isso, todos juntos dizemos não à manipulação dos resultados e não à fraude eleitoral.
E não ao hold-up eleitoral.
Na África do Sul, a audição do ex-ministro moçambicano Manuel Chang é adiada para o dia 18. E a presidente da Assembleia da República de Moçambique diz que se deve cumprir a lei no caso da detenção de Manuel Chang. Estes são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Na República Democrática do Congo, a Igreja Católica diz que os resultados das presidenciais divulgados na noite passada pela Comissão Eleitoral não coincidem com a contagem feita pelos seus observadores. De fato, o anúncio da vitória de Félix Tshisekedi com mais de 7 milhões de votos apanhou todos de surpresa, até o próprio candidato da oposição. Os resultados provisórios foram imediatamente contestados por Martin Fayulu, outro candidato da oposição, que fala em fraude eleitoral. A França e a Bélgica também têm dúvidas sobre a validade dos resultados. Mais reações com Madalena Sampaio.
Nas ruas da capital congolesa, Kinshasa, a notícia foi recebida em festa pelos apoiantes de Félix Tshisekedi, um cenário que se repetiu na cidade de Goma, na volátil região do Kivu do Norte. Augustin Kapilá, porta-voz do partido de Tshisekedi, lembrou que desde a criação da União para a Democracia e Progresso Social, em 1982, esta é a primeira eleição que a UDPS vence.
Este dia representa a transferência pacífica de poder do presidente cessante para o novo presidente. É um grande dia para a UDPS.
No seu primeiro discurso na sede do partido, o proclamado vencedor prestou homenagem ao presidente cessante, Joseph Kabila, que vê como parceiro na alternância democrática.
Personne ne pouvait imaginer un tel scénario.
Ninguém poderia imaginar este cenário, e especialmente um cenário em que um candidato da oposição sairia vitorioso. Por isso, aproveito para homenagear a CENI e o seu presidente, Corneille Nangaa, que, apesar das críticas e das ameaças, permaneceram imperturbáveis. Podemos dizer que a verdade das urnas triunfou.
Que a verdade das urnas triunfou.
Félix Tshisekedi promete ser o presidente de todos os congoleses, mas nem todos ficaram convencidos com os resultados provisórios anunciados pela CENI. O filho do antigo líder da oposição, Etienne Tshisekedi, obteve mais de 7 milhões de votos contra 6,4 milhões do empresário do setor petrolífero, Martin Fayulu. O candidato da coligação Lamuka, da oposição, diz que houve fraude eleitoral.
Nous ne pouvons pas accepter, au bout de ce long chemin.
Não podemos aceitar, depois deste longo caminho, que a vontade do nosso povo não seja respeitada. Por isso, todos juntos dizemos não à manipulação dos resultados e não à fraude eleitoral.
E não ao hold-up eleitoral.
Fayulu pediu à Igreja Católica para divulgar a contagem dos votos feita pelos seus 40 mil observadores. Na semana passada, a Igreja já tinha apontado o empresário como claro vencedor das presidenciais e esta quinta-feira confirmou que os resultados divulgados pela CNI não coincidem com a contagem feita pelos seus observadores. A Bélgica, antiga potência colonial, e a França também têm dúvidas sobre a validade dos resultados. O chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, chama a atenção para a contagem de votos feita pela Igreja.
A Conferência Episcopal do Congo anunciou resultados totalmente diferentes. Nesta altura, é necessário que todos mantenham a calma para evitar problemas. E é preciso esclarecer os resultados, porque existem riscos.
A Comissão Europeia aguarda os resultados oficiais das presidenciais e pede que se evitem atos de violência. Na Alemanha também já houve reações à eleição de Tshisekedi, que marca o fim de 18 anos de poder de Joseph Kabila. Stefan Libisch, porta-voz do Partido à Esquerda, destaca a clara vitória da oposição.
O que é muito claro é que as pessoas na República Democrática do Congo queriam uma mudança de poder, que a equipa de Kabila fosse destituída, e é preciso aceitar isso.
Em terceiro lugar nestas polémicas eleições ficou o Delfim de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, com mais de 4 milhões de votos. O seu porta-voz, Maître M. Kilolo, já felicitou Tshisekedi pela vitória. Madalena Sampaio, DW.
E com este tema lançamos a nossa pergunta do dia. Acha que as eleições que dão vitória a Félix Tshisekedi na RDC foram transparentes ou acredita em fraude eleitoral? Meu colega Antônio Rocha acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite. Bicide Garcia Pascoal, de Maputo, não acredita que o pleito eleitoral tenha sido totalmente transparente? Fraudes eleitorais acontecem em todas as eleições no continente africano. Talvez, desta vez, as fraudes não tenham sido tão expressivas como nas anteriores eleições, diz Bicide Garcia Pascoal. Lafo Baldé, também no Facebook, diz que, claro que sim, as eleições em África é sempre sinónimo de falta de transparência e de fraude. Portanto, a República Democrática do Congo não iria ser uma exceção.
Obrigada, Antônio Rocha. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, sobre a questão da saída sob fiança no caso das dívidas ocultas foi adiada para o dia 18. Anunciou na manhã desta quinta-feira a juíza sul-africana responsável pelo caso. Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique endereçou hoje uma carta de agradecimento à Embaixada dos Estados Unidos pelo avanço na investigação sobre as dívidas ocultas, que culminou na detenção do ex-ministro das Finanças na África do Sul. Este é um tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ, apelou à libertação imediata do jornalista moçambicano Amadé Babucar e acusou as autoridades moçambicanas de estarem a censurar a cobertura dos ataques de grupos armados em Cabo Delgado. A coordenadora do programa do CPJ em África, Angela Quintal, lembrou que Moçambique se prepara para eleições cruciais em outubro, pelo que Cabo Delgado não pode ser uma região proibida para os órgãos de comunicação social. Em Angola, o juiz-presidente do Tribunal da Província de Malanje denunciou indícios de perseguição a alguns magistrados do Ministério Público que investigam casos de corrupção, afirmando que teme pelo pior. A notícia foi avançada nesta quinta-feira pela imprensa local. Segundo o magistrado Félix Sebastião, o caso mais recente aconteceu há uma semana, quando meliantes assaltaram a residência de uma juíza do Ministério Público e levaram os seus telemóveis. O governo angolano garante que estão criadas as condições para a exumação dos restos mortais do antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi, mas avisa que o funeral do fundador da maior força da oposição não terá honras de Estado. A posição foi transmitida pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente angolano, que falava aos jornalistas nesta quarta-feira sobre o funeral de Jonas Savimbi, morto em combate em 2002. Em Bissau, o juízo de instrução criminal do Tribunal Regional considerou nesta quinta-feira como nulos todos os atos praticados pelo Ministério Público do país em relação ao processo eleitoral, por não ter nenhuma competência em matéria eleitoral. O Ministério Público guineense decidiu no início de dezembro, na sequência de uma queixa apresentada por um grupo de partidos políticos, por alegadas irregularidades no recenseamento eleitoral, suspender os trabalhos no servidor principal do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e requisitar as forças de segurança para controlar as entradas e saídas daquele gabinete, bem como interditar a entrada de pessoas não autorizadas no edifício.
DW Deutsche Welle.
O deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, viu o Tribunal Distrital de Kempton Park, nos arredores da cidade de Joanesburgo, a adiar a audição de pedido de caução até sexta-feira da próxima semana, 18 de janeiro. Manuel Chang foi detido à luz de um mandato emitido pelos Estados Unidos da América, onde é acusado de crimes financeiros. Milton Maluleque tem os pormenores.
A audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, sobre a questão da saída sob fiança no caso das dívidas ocultas, foi adiada para o dia 18, anunciou esta manhã a juíza sul-africana Sagra Subroyen. Até a audição, o requerente irá continuar detido, sem caução, e a detenção será a que foi estipulada anteriormente. No dia 18, o Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, vai ouvir os argumentos de Manuel Chang relativamente ao pedido de libertação sob fiança, depois de hoje a juíza ter contrariado os argumentos do advogado Chang e concluído que o mandado de detenção internacional era válido. Manuel Chang, entretanto, vai esperar a audição da próxima semana numa cela individual na prisão de Model Bay, depois de o seu advogado se ter queixado das condições de segurança e de ter revelado que foi obrigado a pagar proteção ao chefe da cela, que alberga cerca de 20 pessoas. Os advogados de Chang continuam a contestar a legalidade da detenção, decidida na quarta-feira, 9 de janeiro, as informações detalhadas sobre o processo de detenção que não teriam sido reveladas pela promotoria, para além dos termos do pedido de caução. Borges Nhamir, pesquisador junto do Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, que acompanha de perto este processo, analisa-o nas seguintes palavras.
O tribunal vinha aqui para receber o pedido de caução do ex-ministro das Finanças e a estratégia de defesa mudou. Quando chegaram aqui, ao invés de submeter o pedido de caução, atacaram o mandado de captura, alegando que é ilegal, porque simplesmente ordena-se a prisão, mas não se ordena a extradição no mesmo documento.
Nhamir explica, por outro lado, o que teria ditado a revogação de todos os argumentos da oposição de Chang apresentados nas três audições do caso.
Todos esses três pedidos que foram negados foi a consonância com a oposição da África do Sul contestado, porque a senhora procuradora, ela não é da acusação, não representa Estados Unidos da América, representa a África do Sul. Simplesmente defende a posição da África do Sul face a este processo.
Entretanto, muitos observadores interrogam-se sobre quem estará a pagar os custos inerentes à defesa de Chang, na medida em que o gabinete de advogados BDK, responsável pela defesa do ex-ministro, tem no seu currículo, entre outros clientes, Duduzani Zuma, filho do antigo presidente Jacob Zuma, família de imigrantes indianos, Guptas, acusados de sequestro do Estado na presidência de Zuma, entre outros. Questionado se estaria o Estado moçambicano a custear a defesa de Manuel Chang, o general Zacarias Coça, conselheiro da polícia junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul, respondeu.
Não cabe a mim responder essas questões, mas se puder fazer essa pergunta aos seus familiares, eu penso que vai encontrar a resposta.
De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verônica Macamo, disse nesta quinta-feira na cidade da Praia que se deve cumprir a lei no caso da detenção na África do Sul do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Mas sobre o provável envolvimento do antigo presidente Armando Guebuza neste caso, Macamo diz tratar-se de especulação. Nélio dos Santos.
Enquanto em Joanesburgo se anunciava que a audição de Manuel Chang foi adiada para o dia 18 deste mês, na mesma altura, mas na cidade da Praia, Verónica Macamo pedia o cumprimento escrupuloso da lei.
Nós sabemos, temos estado a acompanhar, os órgãos ou as estruturas competentes têm estado a acompanhar. Como sabe, corria, portanto, os seus trâmites, um processo ao nível nacional. Aconteceu, nós estamos a acompanhar. O que nós desejamos, o que nós temos como objetivo em termos do que nós gostaríamos que acontecesse é que, de facto, se cumprisse escrupulosamente as normas aplicáveis. Fundamentalmente isso, que se apliquem as normas aplicáveis de forma escrupulosa.
Questionada pela DW sobre o possível envolvimento do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza neste caso e a sua provável detenção, Verónica Macamo diz tratar-se de especulação e nem vê o assunto com apreensão.
Não vemos, não, em absoluto. Não temos essa informação e não gostaria de dizer alguma coisa ou de me pronunciar em relação às especulações. Quando há situações como estas, há muitas especulações e penso que não é de bom tom tanto especular nisso.
A Presidente da Assembleia da República de Moçambique respondeu no mesmo tom quando foi questionada sobre o envolvimento de outros dirigentes moçambicanos no escândalo das dívidas ocultas.
Mais uma especulação. Perdão, mas não posso falar de especulação.
Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique e atual deputado da Frelimo, é acusado pela justiça norte-americana de ter recebido pelo menos um suborno de 5 milhões de dólares durante o governo do presidente Armando Guebuza. É acusado de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Por isso, a justiça norte-americana pede a sua extradição para os Estados Unidos da América. Verónica Macamo está na capital cabo-verdiana a participar na 8ª Assembleia Parlamentar da Cplp. Conta com a participação das delegações de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, faltando a de Timor-Leste devido a razões políticas internas. O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, anfitrião do encontro, disse que esta será uma reunião importante e de viragem, pois o que se quer é o relançamento da Assembleia Parlamentar da Cplp. Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW Notícias.
Reações sobre os resultados das eleições que dão vitória a Félix Tshisekedi na República Democrática do Congo também vieram da Alemanha. Em visita à Zâmbia, o ministro alemão da Cooperação Econômica e para o Desenvolvimento pronunciou-se nesta quinta-feira. Gerd Müller apelou ao atual presidente Joseph Kabila e à oposição para que haja uma transição pacífica de poder. Paz e uma transição pacífica são primordiais para o desenvolvimento da RDC, disse o ministro alemão a jornalistas. No Sudão, pelo menos 3 pessoas foram mortas em novos protestos. As mortes ocorreram quando policiais na cidade de Omdurman usaram gás lacrimogêneo contra os manifestantes. A agência estatal de notícias Suna também reporta vários feridos. Desde o início dos protestos contra o governante de longo prazo, Omar al-Bashir, há 3 semanas, houve 40 mortes. As Forças Armadas nigerianas retomaram o controle de uma cidade estratégica nas margens do Lago Chad depois de um ataque do grupo jihadista Boko Haram, que tinha forçado a fuga de dezenas de milhares de pessoas. Elementos armados do movimento rebelde islamita Boko Haram, apoiados pelo grupo autodenominado Estado Islâmico, tinham tomado temporariamente, nos finais de dezembro, o controle de uma base naval e de uma base militar regional. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi hoje empossado para um novo mandato de 6 anos e no juramento disse que vai continuar a construir o socialismo do século XXI. A oposição venezuelana questiona os resultados, alegando irregularidades e o desrespeito pelos tratados de direitos humanos e a Constituição da Venezuela.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. Acha que as eleições que dão vitória a Félix Tshisekedi na RDC foram transparentes ou acredita em fraude eleitoral? Meu colega Antônio Rocha tem mais reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Stefan Pinto de Nampula. No WhatsApp escreveu para dizer que tem a certeza que as eleições não foram fraudulentas, porque sempre quem fraudula os resultados são os partidos que estão no poder e não a oposição. No caso concreto da República Democrática do Congo, se sente que a voz e a escolha do povo falaram muito mais alto do que qualquer manipulação. Ele parabeniza a Comissão Nacional de Eleições por ter divulgado a vontade do povo e não a vontade de um grupo de pessoas, escreve Stefan Pinto de Nampula. Adulei Kandé, também no Facebook, acha que é fundamental reconhecer a pressão internacional que também faz parte desta vitória de Félix Tshisekedi. Essas eleições foram transparentes porque a vitória alcançada na RDC pela oposição é uma resposta clara da vontade do povo, escreveu Adulei Kandé. Castigo Nível, também no Facebook, diz que se não foram transparentes, então que os infratores sejam levados à barra do tribunal e punidos em nome do povo que queria a mudança. Rei Kumbumba Moraes, no Facebook, diz que geralmente são os que estão no poder quem nomeiam a comissão eleitoral, sobretudo aqui em África, onde só participam os amigos e familiares do presidente. Mas, desta vez, tudo indica que foi um pouco diferente. Também no Facebook, Amadinga Nakosi escreveu para dizer que o engraçado é que em África nunca se aceitam os resultados de eleições, mas aqui se torna mais caricato ainda porque é um opositor a não aceitar a vitória do outro opositor e o povo deverá morrer em manifestações absurdas por causa deles.
Muito obrigada, Antônio Rocha, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainã Mansani, fica por aqui essa emissão. Desejamos a todos uma boa noite.